A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô Técnica, alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 77 do Alô Técnica e hoje nós vamos falar sobre a era de ouro dos podcasts. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e está no ar mais um episódio do Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você um pouco da minha experiência nesses 11 anos produzindo podcasts pela Radiofobia Podcast Network e já há quase 8 anos à frente da Radiofobia Podcast Multimídia, um programa que você pode me ajudar a fazer mandando a sua dica, mandando sua pergunta, sua dúvida para o e-mail alotenica@radiofobia.com.br. Você pode seguir a gente também lá no Twitter, @alotenica, e também curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/alotenica. No programa de hoje, eu recebo meu amigo Cris Dias, um dos pioneiros do podcast do Brasil, para a gente falar um pouco sobre o atual momento do podcast, uma mídia que em 2019 está completando 15 anos de existência. Nunca se falou tanto de podcast como está sendo falado nesse começo de ano, nesse primeiro semestre de 2019. E ano passado, a gente teve vários acontecimentos que contribuíram para uma popularidade ainda maior do podcast, um podcast que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, já é uma mídia consolidada e agora cresce cada vez mais no Brasil. Mas ano passado o Google anunciou a sua estratégia para podcast, o Spotify entrou de cabeça nesse mercado com uma estratégia agressiva, investindo centenas de milhões de dólares nesse começo de 2019 também, e a gente está brincando até que quem nunca fez podcast resolveu fazer, quem nunca ouviu podcast agora está ouvindo, e tem se falado numa provável era de ouro dos podcasts. Todo ano a gente brinca que esse vai ser o ano do podcast no Brasil, agora vai, sim, cada ano tem sido melhor para a mídia podcast, mas será que o momento atual está marcando o começo de uma chamada era de ouro dos podcasts? Para falar comigo sobre isso hoje, eu convidei o meu amigo Cris Dias num papo que foi gravado ao vivo pela primeira vez numa live através do nosso canal do Radiofobia no YouTube. Então, se você quiser conferir o vídeo desse programa, o vídeo com a entrevista, o vídeo comigo conversando com o Cris, tem um link lá no post para você poder acessar lá no YouTube e você poder ver como é que foi a transmissão ao vivo desse papo com o Cris Dias. Mas antes de entrar no tema, eu quero deixar aqui alguns recados para você. O primeiro deles vem de Alura Cursos de Tecnologia, que patrocina esse episódio do Alô Técnica, uma escola que você sabe, lá você encontra tudo a respeito das carreiras online, não só online também, mas também de coisas que você pode fazer de tecnologia. Cursos de tecnologia já são mais de 830 cursos na Alura Cursos de Tecnologia, inclusive o meu curso de produção de podcast. Então, se você aí é aluno da Alura, vai lá, entra no post desse programa, tem um link para você poder se inscrever no meu curso de produção de podcast. E se você ainda não é, chegou a sua chance, porque você tem um link que te dá 10% de desconto. Você é ouvinte do Alô Técnica, você que acompanha os podcasts da Radiofobia Podcast Network, é só você entrar lá em alura.com.br/promoção/alotecnica e você vai poder se matricular com 10% de desconto e aproveitar quantos você conseguir desses mais de 830 cursos online. Então não perca tempo, acesse agora e matricule-se em Alura Cursos de Tecnologia. Quero agradecer também aqui os apoiadores do Alotérnica. Nós temos um plano lá no PicPay, se você quiser, e também através do Padrim, você pode apoiar os podcasts da Radiofobia Podcast Network. E se você apoia com R$15 por mês, você faz parte do plano Ouvinte Alotérnica, e aí você tem direito a participar de um grupo exclusivo no Facebook e também de um grupo exclusivo no Telegram. Vai ter contato comigo no dia a dia, também com outros produtores. Então eu quero agradecer ao Erquilane Martins Vermelho, Danilo Capitolino Viana, o Bruno Mancini, o Rogério Bittencourt de Miranda, Fernando Abreu Gontijo, Bruno Scarin, Douglas e Elker de Carvalho Alves, Cláudio Barreiro e Christian Lugarini, que foram os apoiadores do mês de junho de 2019. E eles têm o seu nome lido aqui no programa e tem também o seu nome publicado lá no post, além, é claro, de fazerem parte dos grupos exclusivos do Alotérnica, tanto no Facebook como também no Telegram. Então, se você quiser fazer parte dessa galera, entre agora em radiofobia.com.br/apoio, escolha o seu plano. Se você fizer parte do plano Alotérnica, você tem essas recompensas exclusivas aqui do nosso podcast sobre produção de podcasts. Seja mais um apoiador dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Eu falei ao longo do programa que nos últimos dias eu participei de uma matéria que foi veiculada na EPTV, que é afiliada da Rede Globo, na região de Campinas, de Piracicaba e também de Ribeirão Preto. E essa matéria sobre podcasts foi ao ar. Eu vou deixar o link lá no G1 para você, se você quiser acompanhar. Eu fui entrevistado, eles estiveram aqui no estúdio da Radiofobia Podcast Multimídia, aqui em Serra Negra, conheceram o estúdio e gravaram uma parte da reportagem aqui comigo, falando sobre o mercado de podcasts, falando sobre como é você viver de podcast ou ter um negócio profissional com podcast. E eu expliquei um pouco, eu tentei compartilhar um pouco da minha experiência. A matéria eu acho que ficou bem bacana. Teve também a cobertura de um podcast produzido pela Unicamp. O Leonardo Lima também esteve lá dando a sua opinião a respeito do podcast. Então, se você curte podcast, é claro, você está aqui porque você curte, mas se você não sabe, entra lá, tem o link no post para você curtir lá no G1 essa matéria sobre podcast, que foi veiculada na terça-feira, dia 9 de julho, dentro do quadro Sua Chance, nas afiliadas da Rede Globo, da EPTV. E uma última indicação no programa de hoje, eu quero deixar aqui para você a indicação da newsletter Podcastologia, que é produzida pelo Roberto Câmara Júnior. Roberto é um entusiasta, um amante de podcasts, e ele faz uma newsletter com as principais notícias do mundo do podcast, as principais notícias envolvendo o podcast, produzida pelo Roberto Câmara Júnior. Quem gosta de podcast, quem acompanha no dia a dia, ou quem fica de olho no mercado de podcast, como é que está o crescimento, o que está acontecendo no Brasil, lá fora, precisa assinar essa newsletter do Roberto Câmara Júnior. Então, se você tem interesse, entra lá no post desse programa, que tem o link lá para você, e você clica na newsletter, vai receber no seu e-mail. O Roberto faz uma pesquisa, ele não deixa escapar nada, hein? É muito legal, porque tudo que tiver a ver com o podcast você vai receber direto no seu e-mail. Recomendação para você assinar a newsletter Podcastologia, produzida pelo Roberto Câmara Júnior. Agora, Térnica, roda a vinhetinha, chama meu amigo Cris Dias, que a gente vai conversar, afinal de contas, sobre essa tal de Era de Ouro dos Podcasts, em mais um episódio do seu podcast sobre produção de podcasts.
Alô, Térnica!
Alô, Térnica!
Alô, Térnica!
Segue programação, Térnica!
Muito bem, estamos aqui agora ao vivo, como diria Galvão Bueno, ao vivo e em definitivo, pela primeira vez testando aqui a gravação do Alotérnica ao vivo através do nosso canal do Radiofobia no YouTube. E hoje a gente vai, já estamos aqui recebendo a presença do meu amigo Cris Dias. Tudo bem, Cris? Seja bem-vindo ao Alotérnica.
Alô, pronto, eu tava no mudo aqui, o computador resolveu dar uma... Resolveu dar uma travada bem na hora aqui, mas é, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né?
Isso. Exatamente.
E, você, e quem tá acompanhando pela live aí deve ter visto a minha cara de desespero.
Na hora quando que o áudio
congelou, não... a cara do pânico.
Exatamente. Mostrando que a gente faz podcast diariamente e continua errando como nunca.
É isso aí.
Exatamente. Cris, muito legal ter você aqui para a gente falar sobre esse tema que é, ao mesmo tempo, uma realidade e, ao mesmo tempo, uma provocação que tem sido utilizado a partir do começo do ano, se eu não me engano. Eu lembro que eu estava na Campus Party esse ano e saiu uma matéria, lembrando para o ouvinte da Lotérica que todos os links citados aqui vão estar lá no post do programa, mas a Chartable soltou uma matéria com 10 gráficos dizendo os motivos pelos quais nós estamos entrando no que ela chamou de era de ouro do podcast. E a partir daí, muita gente começou a utilizar esse termo, era de ouro do podcast. A gente realmente viu um crescimento maior da visibilidade do podcast, que já vem acontecendo já de 2015, 2016, mas com a entrada do Spotify no mercado ano passado, a gente percebeu realmente um crescimento muito grande. O Spotify chegou com uma campanha bastante agressiva, né? Para esse ano ele anunciou $500 milhões de investimento, dos quais 340 foram só na primeira operação, quando ele adquiriu a Gimlet Media e o Anchor, né? E a gente tinha uma previsão de faturamento de um mercado de podcast em publicidade que em 2017 atingiu a marca de $314 milhões. Para 2021 essa previsão era de $600 milhões e já foi refeito esse cálculo prevendo que em 2021 a publicidade em podcast, mundialmente falando, deve faturar $1 bilhão. E todo mundo pensa que quem está fazendo podcast hoje está enchendo o rabo de dinheiro. Estamos aqui para provar que está longe de ser uma realidade, mas ao mesmo tempo...
Ó, isso todo ouro caindo aqui.
Todas
do
as teto. Moedinhas, né?
Foi isso.
Mas ao mesmo tempo, para a gente também dizer por que que tem tanta... Ou pelo menos tentar explorar por que que tem tanta gente hoje querendo fazer podcast. Né? Você vem aí, gente, quem nunca ouviu o podcast, recentemente começou a ouvir. Tem gente que achou uma grande merda, podcast nacional. Nunca ouviu.
Certas pessoas aí, como é que é? Irritantes.
Experiências insuportáveis de ter ouvido podcast. Quem nunca ouviu, tá ouvindo isso, nada mais é do que algo extremamente desejável que as pessoas escutem o podcast. Mas antes de falar um pouco sobre esse momento atual, a razão de eu ter chamado você aqui é que você é um dos pioneiros do podcast nacional, talvez lá da segunda onda, não da primeira, mas talvez da chamada segunda onda. Você começou a fazer o que ali por volta de 2005, 2006, mais ou menos? Quando
2005,
você...
isso aí, novembro de 2005.
É que a gente chama de segunda onda do podcast.
Essa é a segunda onda,
É a segunda onda. A primeira onda, por incrível que parível, aconteceu ainda em 2004, quando surgiu o podcast, lá no finalzinho do ano. E aí em 2005 a gente tem exemplos como você, como a Bia Kunze, como o Sérgio Vieira, esse pessoal que começou ainda no começo, sim, mas já em 2005, mas independente de qual onda seja, começou o podcast bastante cedo. Mas você é um cara que fez durante muito tempo, depois você parou e agora recentemente você resolveu voltar. Quem acompanha o seu podcast Boa Noite Internet, quem acompanha os seus textos lá no Medium, sabe um pouco do porquê que você parou, do porquê que você voltou, mas eu acho que é um momento bastante relevante para a gente trazer exatamente você. A gente tem uma série aqui no Alotênica que se chama Sou Podcaster, é um trocadilho péssimo, mas que a gente usa aqui, que a gente entrevista os pioneiros e tal. Então hoje é mais ou menos um mix de um tema atual com um Sou Podcaster com Cris Dias. Eu queria que você começasse falando um pouco desse começo lá. O que foi que levou você a fazer podcast? O que você fazia? E o que te atraiu para a mídia podcast? Que na época a gente nem chamava de mídia.
Isso. Cara, eu descobri, eu roubei essa expressão de um amigo meu outro dia. Ele usou para descrever uma empresa e eu falei que ia pegar para mim. Que é, eu me descobri o cara do facão. O bandeirante desbravador. Eu sempre... adorei ser o cara que sai na frente com o facão na mão, cortando mato, explorando os caminhos que dá para chegar. E o que eu tenho dessa expressão é porque o jeito que o cara contou, ele estava falando assim, ah, essa empresa era um grupo de empresas, e falou assim, essa empresa que a gente está conversando, ela é a empresa do Facão, ela vai, e aí esse amigo meu falou assim, e o meu trabalho é ser o cara que fica falando para as outras carros, ó, por aqui, gente, vem e tal. E aí eu falei assim, caramba, é incrível isso, porque aí eu entendi qual era, não vou chamar de problema na minha carreira, mas qual é o incômodo que eu sempre tive na minha carreira, que é quando eu chego no lugar e eu falo, gente, então aqui é a cidade, aqui tá meio plano, tem o Rio, tem, é legal, e começa a chegar a galera, eu começo a ficar incomodado, porque aí eu tô parado no lugar, alguém fala assim, não, isso aí você não pode, porque aqui a gente vai subir um armazém, aqui vai ser a pracinha. E quando começa a ter muita regra, começa a ter muitas boas práticas e tal, isso sempre começou a me incomodar e eu sempre quis ir pro raio, pegar o facão e abrir a próxima picada. Porque assim, eu sou formado em tecnologia, eu fiz ciência da computação lá no século passado, sou formado pela PUC-Rio e trabalhei na IBM, trabalhei em empresas seríssimas de sistemas corporativos, uhum. Trabalhei como programador no exterior e tal. Mas justamente por causa de morar no exterior, eu entrei nessa brincadeira chamada mídias sociais, né, blogs, e lá em 2000, para manter o contato com a galera que ficou no Brasil. Então eu fui lentamente migrando da tecnologia para a comunicação, mas sempre como hobby, nunca como vou virar um profissional, vou virar um blogueiro profissional, um youtuber profissional. Era sempre assim, cara, o que, que dá para fazer com essa nova mídia?
Certo.
E o podcast, outra história que eu sempre conto é que quando eu era criança, tá difícil, quando eu era criança eu não brincava de ser cineasta, eu brincava de ser radialista FM, né, de inclusive usar expressões como alotênica e imitar os locutores de rádio ali dos anos 80, anos 90.
Exatamente.
E no 3 em 1 do meu tio eu brincava de rádio. E aí, enfim, eu fui morar nos Estados Unidos, no Canadá, eu acompanhava uns caras lá, tinha um canal que chamava Tech TV nos Estados Unidos, e que tinha um programa de noite, era no horário nobre, que eu descrevia como Ana Maria Braga Nerd, que era um cara, e ele fica, e era assim, agora vamos ver aqui a nova placa, o kit multimídia da Creative Labs, e aí ele tinha uma bancada com um computador, ele testava, então ele tinha aquele formato de programa de variedade americano e brasileiro, com uma abordagem técnica, de nerdice de computador. E eu voltei pro Brasil e um dia eu falei assim, onde andará esse cara? E eu descobri que o Tech TV foi à falência, e esse cara era radialista, e ele tava falando, gente, eu descobri que tem um negócio legal aqui chamado podcast, e eu resolvi fazer um podcast. O podcast está no ar até hoje, chama This Week in Tech, é o Lil Laporte.
Sim.
E eu falei assim, caramba, que legal esse negócio chamado podcast. E aí eu falei, legal, aí eu juntei essa coisa de criança, rádio, eu cheguei a estudar radialismo, né, rádio e TV, mas é mais para produção, mais para trabalhar em produtora publicitária do que ser radialista, né, é o RTV da agência, fiz um curso técnico disso lá atrás, nunca trabalhei, falei, então tá bom, mas a minha abordagem sempre foi como hobby, então eu fiz o Radar Pop. Aí eu ajudei a fazer o Braincast, mas sempre como hobby. Eu falo que sempre foi meu trabalho voluntário e deu super certo, assim. Eu participei de Nerdcast, o Dave Azaghal, eu entrevistei eles uma vez no Radar Pop lá atrás. Eu fiquei muito feliz de saber que eles ouviam o Radar Pop e falaram, olha que legal, dá pra fazer umas coisas assim, vamos entender como é que esse cara faz. Naquela época, mega gambiarra de gravar por Skype, com cabos ligados no computador e tal. Mas, enfim, sempre foi um hobby aí, redes sociais, Twitter e tal. E eu fui, a minha carreira foi caindo pro lado da publicidade. Eu fui trabalhar em agência de publicidade. E de 2013 até ano passado, 2018, eu trabalhei no Facebook na área de publicidade. E aí chegou no meio do ano, eu resolvi sair do Facebook. Tive meio que um burnout lá depois de 5 anos trabalhando lá.
Caraca.
E aí eu saí falando assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que podcast vai ser uma parte importante dessa história. Mas eu achava que ia ser 10% do meu tempo, porque, beleza, a gente sempre brincava, ano do podcast no Brasil e tal, mas eu não via isso como um meio de vida de pagar boleto, né?
Sim.
Só que uma coisa que eu resolvi fazer quando eu saí do Facebook foi sair conversando com o máximo de gente que topasse conversar comigo, e todas as pessoas, sem brincadeira e sem exceção, teve até uma entrevista de emprego que eu fui fazer, e o cara no fim falou, eu queria trocar uma ideia com você de podcast aqui, que eu tô a fim de fazer tal. E eu falei assim, cara, tem coisa aí, vou tentar investir meu tempo nisso e tal, para ver o que acontece. Então, eu e o Alexandre Maron, que eu sempre descrevo como meu melhor amigo, depois virou meu cunhado e agora virou meu sócio, a gente resolveu abrir a Ampere, que é uma empresa de áudio criativo, a gente é uma mistura de agência de conteúdo com produtora de áudio, e começamos a receber e-mail, telefonema, quero fazer o podcast da minha empresa, quero fazer meu podcast original e tal. E hoje, não vou dizer que podcast paga todas as minhas contas, paga, sei lá, metade das minhas contas, mas é 100% do meu tempo. E aí, porque aí, nesse meio tempo, aconteceu isso que você falou. O Spotify falou, isso agora é sério, eu vou entrar, eu vou ser o YouTube dos podcasts, isso é um mercado. Aconteceu o presidente da semana da Folha de São Paulo, que ajudou muito a desenvolver o mercado no Brasil. E aí as pessoas e as marcas começaram a entender o podcast como não mais um hobby de pessoas apaixonadas pelo assunto, e sim um business sério. Então eu estou aí hoje, o Bonus Internet, acho que já está com 27 programas no ar, a gente tem mais 3 programas da Ampere, incluindo o Zing do Maron, que ele já faz há mais tempo, e tentando entender, mas assim, sem ter as respostas, tá? A gente está descobrindo enquanto a gente faz tudo, desde como se produz até como se ganha dinheiro, principalmente essa última parte.
Exatamente. No caso do Radiofobia como mídia, como programa, eu sempre digo que ele nunca foi relevante, né, como fonte de renda publicitária. Até hoje ainda não é. Tem alguns patrocínios e tal, mas é muito pouco. Mas o que o Radiofobia me deu foi uma vitrine extremamente interessante para mostrar exatamente isso aqui que eu faço. Essa coisa de emular o rádio no podcast foi exatamente isso. Obrigado pelo telefone tocando no momento. Foi exatamente graças ao podcast, a fazer ele nesse formato, que eu comecei a ser chamado para reunião, né? A ser chamado para Campus Party, para poder compartilhar a experiência de fazer o podcast ao vivo. E como que era isso tudo, Bia Granja, Ednei, na época que o Internei, né, e o Bob, na época que organizavam isso e tal. E o fato de fazer isso ao vivo foi o que acabou se tornando um diferencial desde o começo, foi o que acabou dando um certo destaque ali quando eu comecei em 2009, que já tinha bastante gente fazendo, e foi o que me fez me aproximar do Jovem Nerd, do Alexandre e do Dave, que depois de a gente ter feito várias coisas juntos e tal, eu já tinha a empresa aberta, mas não atuava, trabalhava no mundo corporativo. Em 2012, eles me convidaram, a minha empresa, para terceirizar a edição do Nerdcast.
E cara, era um negócio que eu enchi o saco, principalmente...
Ele sempre fala.
Ele falava, bicho, cara, você é maluco, bota alguém pra editar. E ele ficava, não, só eu.
Tem que ter o nosso aí, DNA, tem que ter a nossa cara e tudo, né?
E aí um dia, eu acho que eu ouvi um Nerdcast e eu vi que você tava editando e tal, acho que eu, sei lá, que eu fiz, né, qual era a tecnologia da época, mandei uma mensagem, liguei, mandei um zap, não, porque não tinha zap, e falei, parabéns, cara, é isso, pô, vai. Mas o engraçado é que eu encontrei com ele na CCXP agora em dezembro, e eu falei alguma coisa, e ele falou assim, não, eu tenho que ir porque eu tenho que editar o Nerdcast de RPG. Você, como assim, cara? Você que edita. Aí é muito engraçado que ele me deu mesmo. Não, tem que ser eu, cara. Porque é o meu toque, a minha visão. Eu falei, tá bom, cara, vai lá.
O de RPG é deles, realmente. A gente trabalha já há 3 anos que a gente aqui na Radiofobia ajuda a fazer a decupagem, que são muitas horas de jogo e tal. A gente faz sound design, a gente faz Foley, produz efeito, a gente faz vozes adicionais e tal, mas a edição realmente do Nerdcast de RPG é deles, é o único produto em áudio do universo do Jovem Nerd que a gente não edita 100%, né?
E... Mas eu vou continuar insistindo.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que em 2012, quando eu fui convidado, a minha empresa foi convidada a editar o Nerdcast, num primeiro momento era um passo de mudança de carreira para mim. Porque eu não estava feliz no mundo corporativo, eu era um comunicador, um radialista com o registro do DRT carimbado na carteira, que só tinha trabalhado em rádio web até então, que já fazia podcast, mas que não via uma perspectiva de ganhar dinheiro com isso através do meu próprio programa, com publicidade e tudo mais, mas eu tinha o desejo de ser produtor, de ter uma produtora. Quando eu abri a empresa lá em fevereiro de 2012, eu abri como MEI, mas com todas as coisas para que fosse uma produtora de áudio. E em setembro do mesmo ano, quando eu comecei a editar o Nerdcast, eu já tinha essa empresa aberta e tudo isso que estava acontecendo. Então, ali foi, a partir de 2012, para mim, o podcast se tornou uma realidade e uma possibilidade de ganhar dinheiro como produtor. E foi o que acabou acontecendo. A Radiofobia se consolidou no mercado como uma referência em produção profissional de podcast. A gente trabalha hoje, atua, tem muitos clientes, aumentou demais, a empresa tem crescido muito, não só eu como host, mas também a quantidade de programas que a gente edita, mas é um business de produtora. Então, isso que você agora também, através da Ampere, está fazendo, como o Guilherme Afonso na Estalo está fazendo, como o Gus Lanzetta também na Half-Def, assim como agora o Caio Corraine também, que era só ele e agora também ele já abriu a Maremoto. A gente tem concorrentes, você é meu concorrente, eu sou seu concorrente, Guilherme Afonso é nosso concorrente, Caio Corraine é nosso concorrente, o próprio B9, a Ju e o Merigo, com todos os podcasts que tem produzido e tal, mas nós somos concorrentes que ficam felizes quando surge um concorrente no mercado, porque significa que tem empresas que não tinham contato comigo, que estavam querendo fazer podcast e que agora vão fazer através dessa empresa, outras pessoas vão descobrir o podcast através desses produtos, e a gente só vê crescimento, né? O Caio Corraine fazer a transição de MEI para microempresa, eu fazer a transição, já aconteceu isso em 2014, de MEI para microempresa, todos esses passos foram passos aonde, em algum momento, a demanda pelo podcast, produzido profissionalmente, cresceu, e com isso a gente também precisou crescer para poder se adaptar a isso. Então hoje eu digo que 100% da minha renda, não só da minha, 100% da minha com certeza, da minha e da minha família, mas grande parte da renda das pessoas que trabalham comigo hoje, tem dois ou três profissionais que são também 100% remunerados com o podcast, como editores, enfim, com outras funções dentro da empresa, e para outros que trabalham para a gente também como PJ, é boa parte da renda mensal. Então, não é publicidade que está fazendo esse dinheiro girar, mas é podcast. E é exatamente por isso que eu acho bastante relevante esse momento que a gente está vivendo agora. De pessoas como você, que começaram em 2005, passaram por toda essa experiência, trabalharam numa grande empresa de tecnologia durante muitos anos e que agora viram essa oportunidade. E você chegou exatamente nesse momento. Esse aqui é interessante, né? Esse momento de virada da tua carreira e de retomada do podcast na tua vida veio meio que em paralelo com a chegada do Spotify, o próprio Google Podcasts. Eu lembro que a gente falava há muito tempo, né? Eu lembro que uma vez eu fui, olha só, hein? Numa palestra do Eduardo Spor, lá na Vila Mariana, que a gente se encontrou pessoalmente. A gente foi até almoçar, lembra? No intervalo a gente foi almoçar e a gente começou, obviamente, a falar de podcast, embora o assunto naquele dia fosse com relação à Jornada do Herói, tudo, coisa que nós também somos fãs e gostamos bastante. Mas eu lembro que no almoço a gente falou a respeito desse ponto de, caramba, quem tem iOS tem ali o iTunes nativo, é muito mais fácil. Pô, o pessoal que tem Android não tem que fazer um puta de um esforço para descobrir como é que ouve podcast. E aí, ano passado, o Google vem com o pé na porta, com uma estratégia matadora. Agora eles estão fazendo fazendo transcrição de áudio para poder ser facilitar a busca através dos assistentes pessoais, né? Então, eu falar, me toca um podcast que fale sobre, sei lá, a Revolução de 32. Ele vai jogar lá o SEO, indexou o que tem e vai falar, ó, tem aqui fulano, ciclano, beltrano com o tema tal. Ah, toca o número 4. Eles estão nesse nível. Aí vem o Spotify. E aí a gente ouve. Todo mundo hoje, por exemplo, o dia da gravação desse programa, o Ivan Mizanzuki teve no Morning Show da Jovem Pan. A Jovem Pan está tweetando praticamente o dia inteiro falando a respeito de podcast, seja uma provocação ou outra. Tem locutores que trabalham na Jovem Pan, pessoas de rádio que trabalhavam na Rádio Globo, que agora está passando por uma mudança e está tirando todo o conteúdo. Essa galera que fazia conteúdo está vindo querer saber como é que entra no podcast.
Os youtubers estão entrando forte, se pegar o próprio ranking da Apple, está cheio de youtuber lá, porque eles, inclusive, descobriram que dá muito menos trabalho, né, do que fazer vídeo no YouTube, fazer um podcast e tal. Enfim, então estão descobrindo todas as vantagens do podcast. É uma galera que está entrando.
Exatamente. E nesse momento, as pessoas estão falando, usando muito essa expressão, a era de ouro do podcast. Eu até brinco, né? Quem nunca ouviu podcast está começando a ouvir. Quem nunca morreu, está morrendo. Quem nunca ouviu podcast está começando a ouvir, obviamente. Os grandes meios de comunicação, os grandes canais, eu posso citar aqui a Globo, por exemplo, que é uma daquelas que só de Globo Esporte começou há uns 2 ou 3 meses atrás, tipo 6 programas numa chutada só.
Rapô, isso aí, tá fazendo maior sucesso, já entrou nos primeiros lugares dos rankings aí.
Então, a gente vê hoje lá no Apple Podcasts como que esse ranking se modificou. E aí, Cris, a pergunta, a nossa provocação, e aí a gente vai também abrir, como a gente tá gravando esse programa aqui também ao vivo, pela primeira vez através do canal da Radiofobia lá no YouTube, tem uma galera interagindo que acho que deve mandar algumas perguntas pra gente aí, talvez discutir ou acrescentar num assunto aqui no final do programa, daqui pra frente. Queria que... O que você vê, você que teve uma visão externa durante alguns anos e agora voltou e tá no meio de novo desse organismo podcastal e indo com tudo nisso. Você vê, eu era seu ouvinte e me tornei seu amigo, agora voltei a ser o seu ouvinte de novo, então boa noite internet, download automático no feed toda semana, então não tem como, quem já curtiu o que você escrevia também, não deixamos de acompanhar, enfim, boas provocações, cabeças pensantes, a gente nunca deixa de acompanhar, mas como é que você está vendo isso, essa coisa de dessa chegada, hoje o Morning Show utilizou como manchete fenômeno do podcast. O Mizanzuki estava lá. Aí, assim, para quem está fazendo há mais de 10 anos, como é o meu caso, não é fenômeno nenhum, porque a gente rala para um caralho todos os dias, ou pelo menos várias... Bom, hoje em dia sim, todo dia, porque é podcast 24/7, aqui 24/7. Mas quando eu era só um brasileirinho que gravava o próprio podcast... e ainda continuo sendo, em parte, como esse aqui que a gente está gravando agora, ninguém vê o esforço, muitas vezes, solitário que a gente faz para poder manter aquilo ali no ar. Então, você concorda comigo quando a gente fala que está longe de ser fenômeno, né?
É uma expressão que eu gosto muito, demora muito em virar um sucesso do dia para a noite.
Exatamente.
Assim, né? O podcast mudou muito de poucos anos para cá, e eu acho que parte disso... Bom, primeiro porque aquela velha coisa de que pro brasileiro, só quando as coisas acontecem lá fora é que realmente vira o fenômeno, vira a era de ouro, é chamada atenção, é levado a sério, né? Podcast no Brasil, e aí você vive esse dia a dia mais do que eu. Era assim, uns carinha aí no microfone e tal, falando umas besteiras, dando gargalhada alto e tal. Nunca foi levado a sério. E o que aconteceu nos Estados Unidos de poucos anos para cá é que até então o podcast ele era de rádios públicas, ele era dominado. Bom, primeiro é o seguinte, o podcast americano ele realmente só cresceu de verdade quando os grandes radialistas de rádio públicas americanas, gente como o This American Life, o Radio Lab e tal, alguém virou para eles e falou assim: ô, idiota, por que você não pega o teu programa, exporta MP3 e sobe nesse lugar aqui? Então, isso eu lembro de, sei lá, 5 anos atrás, o Radio Lab, que é o meu podcast favorito, que é um programa de rádio, ele chamava de Radio Lab Shorts, o que ele fazia podcast, sabe? Então, ele era um programa de rádio que você também nos ouve no podcast. E em mais ou menos 2013, ele começou a ver o público crescer, o público explodir, principalmente o público internacional. E aí esses grandes podcasts americanos vieram. E aí, sei lá, 3, 4 anos depois... Só que esses podcasts, eles são... como se fosse no Brasil, da TV Cultura. Eles são bancados por doações e fundações, né? Eles até têm patrocínio, mas eles são uma ONG no fim do dia, que funciona numa dinâmica diferente. E aí, uns, sei lá, 3, 4 anos atrás, aconteceram duas coisas muito importantes para mim, que são, empresas, começaram a aparecer empresas de podcast, e a mais famosa hoje, você já citou, é Gimlet, porque foi comprada... Pelo Spotify,
sim.
Que é o de um ex This American Life e tal. Virou até sitcom na ABC. E aconteceu o Serial, que é um podcast que saiu do nicho... porque tinha dois grandes nichos, nerds de tecnologia. Era tudo grandes nichos nerds. Nem que fosse nerds de jornalismo.
Certo.
Né? Eu vou me aprofundar na história e tal. É tipo assim, se fosse no Brasil, a gente que ouve rádio AM para ouvir as reportagens e tal. Era um público nichado. E de repente chega o Serial com um crime não resolvido e impactou tanto o mercado que até a televisão, você liga a Netflix agora, você vai ter várias séries de crimes, né, de investigação e tal. Então o Serial explodiu a coisa de um jeito... E aí a galera da grana, os investidores, começaram a entender, não, legal, tem dinheiro aí, tem público, o podcast preenche um espaço de consumo que não era ocupado por ninguém, que é o espaço que eu chamo de corpo ocupado, mente ociosa, que é dirigindo, lavando louça, levando o cachorro para passear, na academia, né, no busão, e aí viu-se que há um mercado para as pessoas consumirem aí. E aí junta com coisas do tipo... o algoritmo do Facebook, o algoritmo do YouTube, o dinheiro é, hoje em dia, o dinheiro de mídia digital é afunilado nesses dois grandes players, e a galera investidora começou a ver, não, então tá, então tem uma nova mídia aqui onde eu consigo ganhar dinheiro. Por outro lado, eu fico bem preocupado com essas coisas, tipo a era de ouro do podcast e tal, porque é isso que você falou, a gente faz isso há um tempão,
sim.
Eu amador até um ano atrás, você profissionalmente há mais tempo, mas assim, a gente sabe o trabalho que dá e tal, e teve um cara que uma vez me falou uma expressão, e ele estava com 100% de boas intenções, porque ele queria falar assim, a gente tem que ser um dos primeiros a chegar, só que ele falou que o podcast era meio como Second Life, e naquela hora me deu um trimelique da cabeça aos pés, eu falei, não, porque eu acho que tem muita gente hoje olhando para esse mercado como uma grande mina de ouro. E eu brinco que eu sou o podcaster mais cético quanto a podcast no mundo. Porque assim, eu acho que não tem nem $1 bilhão, não sei o que nem se falou, assim, principalmente no Brasil.
Sim,
e claro. A galera tá vendo que o podcast vai salvar o negócio. Então você vai, tipo, não sei nada da Globo, da estratégia de podcast da Globo, vou de propósito exagerar o que eu vou falar aqui, mas certo. Assim, eu tenho medo de que alguém dentro da Globo virou e falou assim... Não, a gente vai salvar o jornalismo da Globo com o podcast, sabe? A gente vai salvar o jornalismo da Jovem Pan pelo podcast. E eu acho que não é... Ainda não chegamos lá.
Sim.
Porque podcast, o número de ouvintes de podcast ainda é pequeno. A conta que eu sempre faço é... Eu vou na ferramenta de compra de mídia do Facebook e eu finjo que eu vou fazer uma campanha segmentada para ouvintes de podcast no Brasil.
Uhum.
Mais de 18 anos. Esse número, a última vez que eu fiz, já tem alguns meses, estava dando 8 milhões de pessoas. Que, pô, é um número legal? É um número legal. Se eu tivesse 8 milhões de ouvintes no meu podcast, eu estava lá. Mas para uma Globo, para uma Jovem Pan, para um Spotify, para um Google, é um número pequeno.
Sim, sim.
Então é por isso que essas empresas, tão, principalmente o Spotify que você falou, tá literalmente botando dinheiro para fazer esse bolo crescer, para esse número virar 80 milhões de ouvintes. Aí o dia que a gente chegar nisso, beleza, aí vamos... Mas eu não sei se o mercado... Porque podcast é esse, é um aplicativo que você baixa, por mais que seja fácil agora com o Spotify, é um momento de consumo, é um fone de ouvido. Então, assim, não sei. Para mim é uma grande pergunta. Tô dedicando minha vida nisso, tô apostando meu dinheiro nisso, mas não tô apostando meu dinheiro de que vai ser uma grande montanha de ouro. E às vezes eu até, por exemplo, uma expressão que eu usei agora há pouco, o Spotify vai virar o YouTube do podcast. Eu torço que isso não aconteça, porque aí vai ter isso. Algoritmo, SEO usado pro mal, cadê o meu... Desmonetizou meu vídeo, porque não sei o que, cara, eu sou bem ludista, conservador, dinossauro do podcast, assim. Eu quero que fique, assim, do jeito que tá, não tem um lugar centralizado, é um boca a boca, não sei o quê. Porque primeiro, porque isso me favorece, porque claro. A gente chegou 15 anos atrás, mas também porque eu tenho muitos amigos youtubers e os caras estão desesperados, está todo mundo tendo burnout, está todo mundo desesperado que um dia ganha dinheiro e literalmente vira um mês, o YouTube muda o algoritmo, a renda do cara passa para zero. Então, assim, hoje eu tenho o controle total do meu business.
Sim.
Eu escrevo, edito, né, boto no ar, recebo o dinheiro dos meus ouvintes, recebo o dinheiro dos patrocinadores e está tudo controladinho. As pessoas me conhecem e os meus ouvintes me chamam para patrocinar o meu programa. Na hora que virar assim, não, você vai ali, aperta um botão e você vai comprar uma sessão automaticamente no programa do Cris, eu fico nervoso quando eu escuto essa história.
Sim. E uma coisa que a gente também... eu compartilho de tudo isso que você está falando, mas uma provocação a mais que eu faço aqui também, não para você, mas geral também, todo ouvinte também pode interagir lá com @alotecnica no Twitter, pode mandar lá um e-mail para alotecnica@radiofobia.com.br também, a fanpage do Facebook pode interagir com a gente. A provocação é a seguinte, eu sou um empresário. Eu tenho a minha empresa, eu tenho um orçamento mensal para uma série de coisas. A gente que trabalha na internet, dificilmente a gente tem orçamento para publicidade. Até um tempo atrás, geralmente, o máximo que eu fiz foi fazer isso, anúncio pago no Facebook e tal. Hoje em dia, já não faço mais há muito tempo. Mas a gente, diferente de empresas que fazem anúncio em outras mídias e tal, a gente não tem isso. Então a gente depende basicamente do boca a boca, das redes sociais, né, que a gente faz uso de divulgação e usa realmente, tenta usar as redes sociais para poder fazer esse engajamento, faz aquele chamamento, aquele call to action dentro do programa para poder puxar o ouvinte para fazer alguma coisa, já que ele é fidelizado com você, ele que te ouve e tal. Muito bem. Quando eu gasto dinheiro com alguma coisa, eu tenho algum objetivo. Seja simplesmente consumir alguma coisa, seja investir em alguma coisa. Então, quando eu compro uma mesa de som melhor, eu estou investindo no equipamento, melhorando a qualidade do meu áudio. Quando eu compro um notebook ou, enfim, uma câmera melhor e tal, é um investimento. Agora, se eu compro alguma coisa, se eu gasto dinheiro com alguma coisa, eu tenho que ter um objetivo com aquilo. Então, quando o Spotify gasta 340 milhões de dólares comprando a maior produtora independente de podcast, que estava longe de ser a menor. Ele já foi para as cabeças. O Anchor, que é um aplicativo que muito utilizado, que a gente que sabe como que funciona. Eu, lá em agosto de 2018, eu falei assim, você quer ver que daqui a pouco o Spotify vai fazer uma atualização no aplicativo que vai permitir que você grave o áudio diretamente aqui, escolha lá num banco de trilha alguma coisinha, já coloca e sai publicando no próprio aplicativo e vai fazer um plano especial podcaster daqui a alguns meses? Eu joguei isso lá em 2018, estou só esperando o momento que isso deve acontecer, ou pelo menos foi uma profecia, que não precisa ser muito profeta para saber que se teve um gasto em uma produtora e em um aplicativo, e lá na ponta há o desejo por um retorno disso de alguma maneira. Você tem um ROI, que é um Return Over Investment, o retorno daquilo que você investiu, e depois você tem o lucro. óbvio, a gente vive nesse mercado capitalista, quem quer ganhar dinheiro, e, e não tem erro, não tem pecado nenhum nisso. Agora, vai chegar um momento, e já está sendo anunciado isso, que, e acredito que isso, não veja bem, eu não estou dizendo que há problema nisso, não estou demonificando o Spotify, muito pelo contrário. Até porque tem uma reunião marcada com os caras, acho que tem boas parcerias vindo por aí. Não tem nada contra, muito pelo contrário. Nada contra. No começo eu tinha uma visão diferente, porque eu achava que ninguém ia substituir o seu aplicativo, o agregador, pelo Spotify, no qual, por exemplo, eu consumia música. E eu tive que morder a língua e realmente rever a minha posição a respeito disso. Agora, vai chegar um momento que nada impede, por exemplo, que ele coloque uma propaganda para que o ouvinte possa, segmentada, para que ele ganhe dinheiro em cima dessa propaganda, ele vende lá para uma empresa. Então, por exemplo, o Jeff Paiva, nosso amigo, tem o Backhand na Paralela, que ele publica toda semana através da Radiofobia Podcast Network. O Spotify pode negociar, por exemplo, com uma marca de produto esportivo e vender um spot que não está dentro do Backhand, mas num hiato sonoro que ele pode criar ali dentro do programa, em algum momento, como se fosse um spot que dá uma entrada ali, para vender isso e ganhar essa grana e não necessariamente remunerar o Jeff por isso, nem a Radiofobia por isso.
Nisso eu sou bem otimista, assim, eu confio nas boas intenções de todas essas empresas de tecnologia, que só... Eu acho que, como é que é, de boas intenções o inferno tá cheio, mas assim,
isso... Entende que é uma provocação, eu não tenho nada contra isso, mas o que eu tô querendo levantar aqui é o seguinte, é uma possibilidade.
Não, mas eu acho assim, então, é por isso que eu falei, é por isso que eu fiz a autocrítica do dinossauro que tá advogando em causa própria, assim. Inclusive, por causa da compra do Anchor, que ele já tem o modelo, ele já tem a tecnologia de monetização, eu acho que o que vai acontecer é esse cenário que você descreveu, só que o Jeff vai receber parte, vai ser um modelo que nem do YouTube.
Então
no YouTube hoje, se fosse literalmente o modelo do YouTube, ele receberia metade desse dinheiro. Ao meu alerta, vamos chamar assim, é para as pessoas que estão pensando, vou fazer um podcast agora e vou ficar rico, é tipo assim, olha para os youtubers hoje.
Sim.
Então assim, é a mesma, ou os bloggers, a gente conhece blogueiro, é que o cara, puta, tudo que o cara fazia era escrevia um texto, entrava no WordPress, apertava o publish, enchia no bom sentido o site de banners e o dinheiro entrava automaticamente na conta do cara. Muito legal. Esse dia acabou.
Não existe mais.
Porque dentro da economia de oferta e procura, mais gente foi criando blog, mais gente foi criando canal de YouTube. O YouTube veio com essa coisa, seja youtuber, ganha dinheiro, viva disso. E hoje tem o YouPix, falou do número, já tem 6 meses que o Brasil tem quase 1 milhão de canais de YouTube que com mais de, não lembro quanto, 100 mil assinantes e que publicam vídeos pelo menos 2 vezes por semana. Ou seja, você tem 1 milhão de pessoas no Brasil que publicam, mais de 1 milhão de pessoas, você tem 1 milhão de canais no Brasil que são profissionais do YouTube. Não, o dinheiro da publicidade que o YouTube vende, dividido por 1 milhão, não dá para ninguém pagar a conta. E assim, eu conheço youtubers grandes, e os caras falam, se eu só dependesse do YouTube para pagar minha grana, eu largava o mercado. Inclusive, eles estão indo pro podcast hoje. Então assim, eu não tô apontando o dedo para cima pro Google, pro Spotify, porque é o que você falou, eles estão no modelo de negócio deles, capitalista, eles têm que arrumar o melhor
jeito. Tem, obviamente.
A mina de ouro, a minha preocupação é um monte de gente falando assim, não, então eu vou fazer um podcast, eu tenho aqui, sei lá, eu tenho meu blogzinho que não dá mais nada, então eu vou fazer um podcast e eu vou salvar o business da minha empresa fazendo podcast. Cara, não vai nessa, entendeu?
Exatamente.
Não investe o seu dinheiro aí, porque é um risco muito grande.
O podcast como uma ferramenta adicional aos métodos que você já utiliza no seu dia a dia. Então, por exemplo, dos clientes corporativos que a gente tem, eu sei, até brinco com isso sempre nas palestras e tal, que podcast é petit gâteau para a empresa. Podcast é Petit Gâteau. O que é Petit Gâteau? Petit Gâteau é uma sobremesa que você se dá o luxo de pedir na churrascaria, no restaurante, quando você vai, quando você tem uma grana sobrando. Se você não tem aquela grana sobrando, você não pede um petit gâteau, você pede um colegial, uma fatia de abacaxi com canela que já vem no espeto. Você pega alguma outra coisa, mas se você está pedindo um petit gâteau, é porque tem uma grana ali, você sabe que você vai pagar o rodízio, vai pagar a bebida e tal, e vai pagar ali, sei lá, 15, 18 pau de um petit gâteau, mas você se dá esse luxo, porque você tem aquele dinheiro, você quer pagar e você quer ter aquilo ali. Então, no dia que o cinto aperta, no dia que você passa a ter que controlar mais os seus gastos, o que, que você corta? Você corta o petit gâteau. Você corta os outros pequenos luxos, os outros pequenos mimos que você se permite no dia a dia. Então, até um passado recente, eu tenho ciência de que, para a maioria, a exceção de Jovem Nerd, por exemplo, de Universo HQ, da Alura e outros clientes que têm podcasts periódicos fixos, né? Para outros clientes que a gente trabalha, a gente sabe que podcast é petit gâteau. Que entrou naquele momento que tinha lá uma grana de budget ali, que investiu num negócio, eu vou usar essa palavra que é utilizada de forma negativa, mas não tem nada de errado dependendo do contexto. Queria fazer um negócio disruptivo, um negócio inovador, uma coisa que aquela empresa, por ser tradicional de tantos anos, nunca fez, e o podcast era uma excelente ferramenta. Mas se mudasse a gerência, se o budget diminuísse no ano seguinte, se tivesse uma mudança de estratégia, corta o petit gâteau, porque começou. O que até hoje a gente fez e dava certo? E o que a gente começou agora que a gente pode economizar? Ah, corta o podcast. Sim. Vamos tirar o podcast.
É que aí entra uma coisa também muito importante de podcast. E só para deixar claro assim, sou entusiasta de podcast, adoro podcast, quero que todo mundo faça podcast. É só o famoso alinhar a expectativa, mas assim, quem entra que nem...
Porque só faltava eu e você estar fazendo o programa para falar mal de podcast, né?
É isso. Mas assim, o podcast ele tem uma coisa que eu acho muito boa, mas que é diferente do mercado, então isso acaba causando problema, que é a pergunta que todo cliente faz: como é que eu descubro que o dinheiro que eu investi, que nem você falou,
sim,
vai dar retorno? Na mídia digital, tem um monte de jeito de você medir isso. Quantas pessoas foram no meu site, aí o cara entrou, ele botou o produto no carrinho, ele assinou, etc, etc. Porque eu tenho, porque a pessoa está ali no browser ou no aplicativo, e tem um monte de sensor medindo o comportamento daquela pessoa. Aí você recebe aquele e-mail uma semana depois: vimos que você abandonou o carrinho e tal. Então, assim, tem toda uma ciência para medir eficiência e eficácia de campanha publicitária na mídia digital. Então, se eu faço um blog corporativo, eu sei quantas pessoas visitaram, a taxa de retorno, quantos minutos a pessoa fica ali. Tá. O podcast, por causa dessa característica distribuída que eu adoro do podcast, não é necessariamente assim. Então, eu não sei. Por exemplo, se uma pessoa ouviu um podcast meu duas vezes, o mesmo episódio duas vezes. Eu, toda semana, eu tenho um número de pessoas que ouviram um programa meu, mas eu pode... Quantos daqueles são ouvintes novos e quantos são ouvintes da semana passada que retornaram? Quantos ouvintes eu perdi? Eu não sei nada disso.
Sim.
Quantas pessoas, então, eu não sei. Compre, vem no meu restaurante e tal. Quantas pessoas foram no meu restaurante porque ouviram um podcast? Ah, eu tenho que botar um cupomzinho, tenho que fazer... Então, assim, é uma métrica diferente. Ela não é nem melhor nem pior. Ela é só mais parecida com, por exemplo, a televisão e o próprio rádio do que com você anunciar no Facebook, você comprar um pré-roll no YouTube, você botar um banner no site. E quem compra a mídia de podcast hoje, por causa do organograma da empresa, é a pessoa da mídia digital. E aí, o que acontece? Alguém vira e fala assim... Pô, Léo, como é que é? Quanto é para anunciar no teu podcast? Ah, custa tanto. Ah, legal. Quantos ouvintes você tem? Ah, X ouvintes. A pessoa divide um número pelo outro e compara com quanto é o preço do banner na home do UOL. Fala assim, não, você está louco. Você está cobrando de 10 a 100 vezes mais,
sim,
do que o banner na home do UOL. E aí, até a gente explicar, não, mas veja bem, é um programa de uma hora... que a pessoa está envolvida, eu vou falar disso, já era, a gente perdeu a atenção do anunciante. Então, o mercado precisa amadurecer, e é uma questão de tempo, isso vai acontecer, de entender, ah, legal, como é que eu vou fazer para saber, como é que eu volto? A pergunta que eu sempre faço para os clientes é assim, como é que você vai decidir se você vai comprar a segunda temporada comigo? Ah, aí depende, né, do cliente. Ah, sim, assim, ah, beleza. Porque se for no número cru, quantos ouvintes você teve? É, o podcast não tem nenhum. Agora o IAB lançou uma padronização de quanto, de como medir um ouvinte, mas ainda está sendo implementado. Então, sim, assim, se o meu programa tem 1.000 ouvintes, se o seu programa tem 1.000 ouvintes, são números diferentes se a gente usar métricas diferentes. Exato. Então, assim, precisa de um amadurecimento do mercado para si próprio. Senão, aí você falou do Petit Gâteau. O cara fala assim, ah, bicho, sei lá. Uhum. E aí, funcionou? Você anunciou? Sei lá, cara. Como é que eu vou saber? Então, corta. Isso fica difícil de justificar pro chefe. E os podcasts têm um limite do que técnico, né? Eu tenho uma quantidade de relatórios que eu posso dar. Então, assim, precisa desse amadurecimento do mercado, senão é isso que você falou, vai virar só o luxo.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Uma das coisas que eu sempre digo, a gente sempre ouve isso, né? É assim, nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. E a gente aprendeu uma coisa com essa experiência recente do YouTube e do próprio blog, nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta, ainda mais se essa cesta não for sua. Porque você, né, isso que aconteceu, por exemplo, com o próprio blog, com o próprio YouTube e o momento de transição foi exatamente isso. Quer dizer, todo mundo colocava os seus ovos numa cesta que não lhe pertencia, né? Aí muda-se a regra do jogo no meio da partida. E você que tava com o negócio bem para baralha, de repente se vê numa situação totalmente delicada. O modelo de você negociar a sua própria propaganda, você correr atrás do cliente, você tentar trazer isso para o seu programa é o modelo ideal, mas não é algo fácil de se fazer. Não é algo que se consiga fazer. Se pessoas que já têm amigos, contatos no meio de agências ou contatos em empresas e tal, já é complicado, para quem está chegando, se torna mais difícil ainda se fazer perceber como uma existência online. Para você chegar e falar, eu tenho uma relevância, eu tenho um programa, porque, óbvio, a gente se empolga muito com aquilo que a gente faz, a gente acredita demais naquilo que a gente faz, mas para alguém botar dinheiro aqui, a gente tem que convencer alguém que se empolga tanto quanto a gente de que aquilo é bom. Caso contrário, né, porque a gente estaria investindo e não querendo receber esse investimento. Com base na experiência que você teve de estar do outro lado também, e agora desse, como produtor, face a esse momento todo que a gente está vivendo, o que a gente pode ajudar, de alguma maneira, o podcaster que está chegando agora, que ele acaba ouvindo toda essa esse conto de fada de que o podcast era uma abóbora até agora, mas do dia para a noite ele vai virar uma carruagem, todo mundo vai ter uma carruagem, todo ratinho vai virar cavalo, né? Como é que chama? Gata borralheira vai virar Cinderela, e na verdade não é isso que vai acontecer, mas ao mesmo tempo não é impossível começar. O que que você, Cris, aconselha como podcaster? Porque como produtor a gente sabe que é mais complicado ainda, porque aí existe toda uma questão de profissionalização daquilo que se faz, né? Então, eu antes de ousar sequer trabalhar com comunicação, puta, estudei muito, não só como radialista, como locutor, mas a parte técnica e tal. Música e áudio é uma coisa que, assim como você falou, a sua experiência do rádio e tal, quem conhece a minha história sabe que eu faço isso, inclusive está aqui atrás de mim o radião, resgatei e coloquei aqui no cenário do estúdio e tudo, não está no enquadramento da câmera, mas está aqui atrás, que eu usava quando tinha 10, 11 anos de idade para brincar de rádio, para fazer e tal, e depois, óbvio, que eu fui estudar, fui me qualificar. Então, montar um negócio, montar uma empresa é um outro nível de dedicação, de loucura que a gente chega. Agora, pegar um microfone, pegar lá aqui o Alotênica, os tutoriais no YouTube, pegar o conhecimento que não só eu, como muita gente que produz também compartilha o meu livro, workshops e tudo que tem online e tal. E com pouco investimento, uma curva de aprendizado bem suave, A gente sabe que é uma mídia descomplicada no aspecto de produzir. Hoje em dia é possível produzir a baixo custo com uma qualidade já aceitável. É, para o produtor, aquele que está começando agora e quer fazer, mas já entra nessa de, puxa vida, será que dá para ganhar alguma coisa? Experiência de Cris Dias com relação a isso. Lembrando que nós não estamos aqui para tirar a esperança de ninguém, mas ao mesmo tempo não podemos prometer a casa própria, não é verdade?
Não, se a gente está falando tudo isso, eu torço que esteja claro para quem está ouvindo do apreço que a gente tem por essa mídia, porque o que eu não quero, se eu estou falando tudo isso aqui, eu não quero que daqui, sei lá, 1-2 anos, a Jovem Pan, em vez de falar o fenômeno do podcast, faça um outro programa falando a bolha do podcast que estourou.
Pelo amor de Deus.
Entendeu? É isso, é uma proteção da coisa. Mas essa pergunta que você fez, quem quer fazer podcast, quem quer produzir e tal, a dica, a minha abordagem, ela é para qualquer empreendimento. Então, a primeira abordagem é um empreendimento como outro qualquer. O bônus de internet mais recente que foi lá, eu conversei com o Guga Mafra exatamente sobre isso, e a visão dele é creator. A gente estava falando sobre creator em geral, e estava falando, me usando como exemplo específico, é empreendimento como outro qualquer. E se é um empreendimento como outro qualquer, ele só vai se pagar normalmente 2 anos. Primeiro, tem aquela estatística de 50% das empresas fecham no primeiro ano e elas demoram a se pagar. Então, ontem eu encontrei com uma amiga, ela falou, podcast, como é que é? E ela falou assim, eu tenho um negócio de consultoria e conteúdo e eu me dei o prazo de 2 anos para começar a se pagar e esses 2 anos vão chegar agora em breve e agora que eu estou começando. Então, assim, é um prazo longo. E aí cada pessoa que estiver ouvindo vai entender, então isso quer dizer que eu não posso largar meu emprego, preciso de investidor, preciso de um sócio. Preciso... Então, a abordagem é cada um diferente, mas é uma longa montanha para se subir, como é todo empreendimento. Então, não é uma corrida ao ouro. Eu vou pegar uma carroça, eu vou lá para a Serra Pelada e eu vou voltar rico em uma semana. Não é assim que funciona nenhum empreendimento. Se alguém te vende uma oportunidade de negócio assim, saia correndo, porque é uma cilada bino. Mas o jeito... Eu tenho uma regra no bônus de internet que eu quero aplicar aqui agora, que é todo programa tem que terminar otimista. E eu aprendi isso na marra. Eu fiz um programa uma vez que o final do programa era meio assim. Então é isso. Se mata, tá tudo uma merda e beleza.
Caralho.
Eu falei, não, posso terminar o programa assim.
Rolou.
Eu preciso de uma mensagem otimista. Eu não tinha mensagem otimista. Eu precisei fazer uma autoanálise para descobrir. E é quase... Eu faço isso quase ao vivo, só que no roteiro, que é o segundo programa, Você Não É Seu Crachá. Então, assim...
Excelente, por sinal. E para quem não ouve ainda o Boa Noite Internet, eu vou deixar o link no post para esses 2 episódios, que não por acaso você citou, estão entre os meus preferidos. Não só porque o papo desse do Você Não É o Seu Crachá, ele é extremamente relevante, não só para mim, para muita gente, nesse momento que a gente está vivendo. A gente também está... sabe, vivendo crise, esse burnout que você viveu, o negócio abre a cabeça de muita gente, e o papo com o Guga, que também é outro querido e traz muito insight, né? Então, isso é muito importante quando você divide esses insights. Então, só, já te interrompendo, mas já voltando o papo, os links para esses 2 episódios do Boa Noite Internet estão lá no post para você, não deixe de ouvir e assinar o feed, e também depois vai lá e dá aquela contribuída também, afinal de contas. Tá utilizando o que lá, o Cris? É o PicPay? O que você tá usando? PicPay, tamo junto também. Então fica lá o link também pra você entrar no PicPay e colaborar lá com o Boa Noite Internet do Cris. Lógico que você vai receber conteúdo de qualidade, mas tem uns diferenciais ali que valem muito a pena. Cris, continua, por favor.
Boa, não, valeu. Obrigado aí pelo... o merchan suave.
Né? Dentro do programa, sim.
Não, cara, mas assim, o que eu sempre falo com quem vem trabalhar comigo e tal, quem vem encontrar comigo e falar que quer fazer um podcast e tal, usa ao seu favor o fato de que demora para dar certo, que demora para crescer. É uma curva assim. Eu sou o noinha do Excel aqui dos gráficos, assim. É um número que, se tudo der certo, que cresce toda semana. usa a seu favor o fato de que você vai botar o primeiro programa no ar e vai ter 0 ou 20, porque é aí que você vai fazer o que você leu. Você vai errar, você vai aprender, você vai odiar, você fala, nossa, ficou uma merda. Que bom, ninguém ouviu, na semana que vem fica melhor. Mas assim, faz. Não fica, por outro lado, esperando você ficar bom, ou o mercado crescer, ou arrumar um patrocinador assim. Senta e faz, a gente meter o pau no Anchor aqui. Não, eu adoro o Anchor. O Anchor é uma... Cara, do seu celular você produz um podcast inteiro.
Sim.
Eles lançaram ontem a funcionalidade de que ele abaixa o fundo musical automaticamente para você. E é 100% grátis, é muito legal. Sai fazendo e aproveita que ninguém está ouvindo. Uma expressão que eu uso muito com quem vem querendo fazer podcast, até com um cliente. A gente fala, quanto é para fazer um podcast? Eu explico como funciona e falo assim. E aí a gente vai fazer um programa para jogar fora, que nós aqui no mercado chamamos de piloto.
Sim.
Mas é isso, assim, é um programa que ninguém vai ouvir. Então você vai poder fazer do jeito que você quiser, você vai poder odiar. Você não vai passar vergonha. Então faz isso, usa isso a seu favor.
Se ficar legal, a gente guarda para os extras daqui a algum tempo, coloca como isso. O embrião foi assim que nasceu e tal, né?
E teve um cliente meu que gostou do piloto e botou o piloto no ar.
Bota no ar, sim, acontece direto também.
Entenda que ninguém nasce sabendo. Grande Chavans agora, eu vou fazer um desfile de Chavans aqui. Ninguém nasce sabendo. Errando que se aprende, todas essas coisas. E assim, eu se eu parar para ouvir hoje o primeiro bônus de internet, que não tem tanto tempo assim, tem 27 semanas, eu sei que eu vou ficar nervoso. Aqui eu devia ter feito diferente. E caramba, eu faço podcast há 14 anos. Então, assim, usa isso a seu favor. Usa o fato de que não é YouTube, não tem um lugar central, sabe? Usa isso a seu favor e entende que é a assinatura de e-mail da Ampere. Todo mundo tem uma história para contar. Então, se você entra no mercado pensando, tá legal, vou ganhar dinheiro, ou vou virar coach, você... de novo, é chavão, mas você está começando errado. Então, assim, qual é a história que você quer contar, que você é super apaixonado? E eu sempre fui um cara que... Eu sempre gostei de escrever, sempre li sobre escrever e tal... E os, sei lá, cursos e livros de escrever, fala assim, não, escreva sobre as suas experiências, coisas que você viveu e tal. Eu falo assim, caraca, a minha vida é sem graça, eu sou privilegiado, eu era o amigo playboyzinho, sempre tive dinheiro, meus pais sempre me deram tudo, então como é que eu vou falar de sofrimento, como é que eu vou falar de passar aperto? Eu nunca tive um grande amor não correspondido, sabe, assim, como é que eu vou falar de coração partido? E eu sempre tive essa noia, e com fazendo Boa Noite Nerd, mas literalmente fazendo, semana após semana, sentando para escrever o roteiro, eu tô descobrindo que até eu tenho histórias para contar. Entendeu? Então, no programa de 2 semanas atrás, eu falei da coisa mais classe média alta que existe, que é a vez que eu fui à Disney. Eu também isso numa história, porque para mim aquela história foi interessante, foi tocante, sim, me marcou, eu guardo a história até hoje. Então, assim, mas eu só aprendi isso fazendo. Se eu tivesse sentado aqui com uma folha de papel gigante planejando como ia ser os programas, pensando assim, quais histórias da minha vida eu vou contar? Aquela... Não ia sair isso. Então, assim, faz, vai lá, faz, aprende e chavão final assim, o dinheiro é consequência. É um puta chavão motivacional isso, mas é verdade, cara. Você, Léo, tá aí, Jovem Nerd tá aí, Merigo, Gus, todo mundo que você falou, assim, primeiro a gente fez o que a gente gosta, o que a gente acredita que a gente sabe fazer bem, e depois vem dinheiro. E na brincadeira com a palavra amador, de ser quem ama fazer as coisas,
sim,
tem um monte de gente que tá descobrindo que você sair do hobby pro profissional é muito diferente.
Exato.
O profissional tem que botar um programa no ar toda semana. Você tá pronto para botar um programa no ar toda semana?
Sim.
Não tem resposta certa. Então talvez você só precise, que foi o que eu fiz durante 15 anos. Eu só participava dos programas dos outros. Então o Merigo falava, a pauta dessa semana é sei lá o quê. Puta, cara, acho que eles estão gravando o Braincast lá agora, nesse momento.
É.
A pauta dessa semana é isso. Eu falei, puta, cara, não me interessa essa pauta. Tudo bem, porque eu sou só um participante, um convidado especial da semana do podcast. Então descobre onde você entra no seu ecossistema. E eu, inclusive, eu descobri que eu queria ser podcaster profissional no dia que uma gravação deu errado e a gente teve que fazer tudo do zero. E eu fiz com a mesma felicidade, a mesma energia, eu ri das pedras como se tivesse envolvido pela primeira vez. E naquele dia eu falei, caramba, legal, eu posso ter isso como profissão, porque até quando dá errado é legal.
Exatamente. Então, até quando isso... não dá certo, dá certo, né?
É, e não, você que está ouvindo não precisa ser isso. Então, eu contei lá no textão do Medium que você citou, um ouvinte que me mandou o podcast dele, ele tem 20 ouvintes por semana. Você tá preparado para ter 20 ouvintes por semana? Que provavelmente é isso que vai acontecer.
Sim.
Se você responder tudo bem, então vai, faz. Você vai começar com um, na outra semana com 10, na outra com 20. E experimenta, vai lá, bota a cara... que é legal, porque agora é a hora que a gente tira o chapéu de ranzinza que a gente teve por 50 minutos aqui. É legal pra caramba fazer podcast, cara.
Mas lógico que é. Eu tô aqui
na minha casa, conversando com você, sabe? E o que mais me impressiona de podcast é a generosidade do ouvinte de me dar meia hora por semana, ou uma hora, ou duas horas, dependendo do programa. Assim.
Com certeza.
Cara, toma aí, eu considero que você tem a dizer tão importante que eu reservo meia hora da minha semana para ouvir o que você tem a dizer. E nem no YouTube tem isso, cara. Assim, vídeo de 8 minutos, a galera já nem clica. Então, assim, é legal pra caramba. Só vai com calma. Minha frase do ano é calma, gente. Assim, vai com calma e vai descobrindo, mas é legal pra caramba.
Então, a gente é apaixonado por podcast, óbvio que a gente não estaria aqui se não fosse, produzindo semanalmente, todos nós estamos nessa pegada, eu tô aqui mais feliz do que pinto no lixo agora, com o estúdio novo, investir aqui na nova estrutura. E aí o que acontece? No dia da gravação desse programa, hoje pela manhã, nós estamos gravando isso aqui à noite, eu recebi uma equipe da EPTV Campinas, afiliada da Rede Globo, para vir. Vieram aqui no meu estúdio gravar uma reportagem para um quadro que, no momento que esse programa for pro ar, provavelmente o quadro já deve ter ido pro ar também. E aí, se tiver ido pro ar, eu vou deixar o link do vídeo lá no G1 para quem quiser acompanhar, que é um quadro chamado Sua Chance, que tem como objetivo mostrar para pessoas alternativas de negócios e coisas que aconteceram com profissionais que mudaram de carreira, que as pessoas geralmente não conhecem e viram uma oportunidade. Então eles ficaram sabendo da minha história, perguntaram se podiam vir aqui, obviamente ouviram falar do podcast, tudo que está acontecendo e tal. E aí chegou aqui o repórter que veio fazer a matéria, e aí ele falou, cara, eu ouço alguns podcasts, eu gosto muito de alguns, inclusive, e tal. Eu falei, qual que você ouve mais? Falei, eu gosto muito do Nerdcast, escuto. Falei, a gente edita aqui. Como assim? Hã? Você ouve recém? Não, eu ouvi e tal, da semana passada e tal. Falei, então, o Léo, que gravou os e-mails, sou eu. O cara não sabia, não tinha ideia, né? E aí falou, nossa, puta, ano passado eu fui cobrir a Copa, encontrei com eles lá em, acho que São Petersburgo, mostrou uma foto e tal, falou, que mundo pequeno, pô, e aí rendeu uma matéria excelente. E aí ele fez uma pergunta no final que eu acho que pra a gente encerrar e emendar com isso que você falou, ele falou assim, a dica que você dá, eu dei algumas dicas e tal, eu falei, mas acho que a dica de ouro talvez seja absurdo, do cúmulo da prepotência falar a dica de ouro, mas se você está pensando em fazer um podcast, não espere para começar, comece. Pegue as ferramentas que tiverem ao seu alcance, joga no Google como produzir um podcast, sabe? E aí você vai ter um monte de tutorial que você vai poder seguir a baixo custo, rapidamente. Não pense em começar. Essa estrutura, até falei para ele, essa estrutura que você está vendo aqui, isso aqui é ponto fora da curva, porque eu sou um profissional dessa mídia. Agora, é interessante que, para quem quer começar, a curva de aprendizado é muito suave, você pode investir muito pouco, né? E começa logo, deixa para completar depois. É melhor você começar para completar do que você esperar para começar. Então, com base nisso que o Cris falou, eu também me dou o direito de deixar também essa dica aqui. Cris, quero agradecer demais a sua participação. A Lotérica é um programa um pouco mais curto do que o Radiofobia, ainda assim mais longo do que o Boa Noite Internet. É um programa mensal, então é o nosso programa mensal sobre produção de podcast. E nesse momento aqui, eu deixo aberto o espaço para você Obviamente que todos os links vão estar lá no post, mas você, por favor, divulga o que você quiser aí, quem quiser te seguir nas redes sociais, o URL do programa, finalzinho aqui, o espaço de divulgação é todo seu, o jabá de novo do PicPay, pode fazer o que você quiser.
Porra. Não, Léo, obrigado, você é um cara que está aí batalhando, defendendo essa indústria aí há um tempão, e é sempre legal ver que as coisas estão no certo para o mercado e para você, e principalmente com esse trabalho educacional aí, de essa preocupação, porque é uma coisa que no mercado de creators em geral eu vejo, e no mercado de podcast não é exceção, que é a generosidade das pessoas que trabalham nisso, que é o que você falou lá nisso, de puta, cara, você é meu concorrente, mas que legal, vem aqui, vamos, claro. Sabe, e as meninas do B9 e a Julia Cris falam, você é meu concorrente? Eu falei, cara, se eu sou seu concorrente, já era, né, porque vocês são do Mamilos.
A então, gente assim, é amigo muito antes de ser concorrente, então...
Isso também é muito legal, é muito bom estar no mercado, habitados pelos meus amigos, eu assino embaixo, você falou, vai fazer, você tá ouvindo aí, faz... E manda pra gente, e quando a gente tiver um tempinho, a gente ouve. Só não prometo nada, não. Mas assim, pra me seguir é muito fácil, porque se eu não sou o Cris Dias de uma rede social, essa rede social vai à falência. Então o Snapchat tá aí pra provar.
Boa.
Então se eu sou o Cris Dias no Twitter e no Instagram e no Facebook também. O podcast chama Boa Noite Internet, então boanoiteinternet.com.br. A empresa se chama Ampere, que eu sou o pior podcaster do mundo, porque eu inventei o nome de uma empresa que é difícil de pronunciar em podcast, que é o nome em francês, com a última vogal muda, aquelas coisas, então é Ampere, mas então eu falo Ampere, e a gente é ruim de dar, eu tava falando isso com a Cris do Mamilos, nossa, eu vou fazer um podcast, eu vou chamar o podcast Mamilos, nossa, como eu sou inteligente. Mas é Ampere, mas se você for no boanoiteinternet.com.br, tem o link lá, mas passa lá, ouve lá o Boa Noite Internet. E aí no programa, a história do PicPay que você falou, no programa eu explico o plano de vantagens e assinaturas do Boa Noite Internet com conteúdo exclusivo, que de repente é até uma pauta pra gente fazer daqui uns outros
alotérica
aí que vai ser a minha milésima palestra, como monetizar o seu blog, e a gente faz junto aí.
Vamos obrigado, fazer.
Cara, obrigado pela oportunidade. Vamos ver quantas pessoas tem aqui. Obrigado também às 20 pessoas assistindo.
Nesse momento, chegamos a 100 pessoas aqui ao longo da gravação desse programa. Uma gravação de teste aqui pelo canal do Radiofobia no YouTube, youtube.com/radiofobia. Se você não sabe, muitas vezes eu não divulgava, até porque não produzia muito vídeo, mas agora as transmissões também a gente está colocando lá e também no nosso canal no Twitch. Você acessa por radiofobia.com.br/ao vivo. Eu quero agradecer as pessoas que acompanharam aqui, muita gente dizendo aqui, o Guizão falando, conheço o Cris Dias desde a época que ele era a Cris Dias, então tá mandando aqui um salve, pediu pra você ser amigo dele, ó, o Marcelo 80 também, boa noite senhora Cris Dias, o Luciano Luiz Lima, Vitor Estácio, toda essa galera, Lu Freitas passou por aqui também, nossa querida Lu, e, então mandar um abraço pra todo mundo, eu ainda tô treinando, ainda tô aprendendo esse negócio de interagir com o chat aqui ao vivo,
mas difícil, cara,
só com áudio, agora tem o YouTube também, tem câmera, tem imagem,
tá lendo comentário com outra pessoa, tá, é difícil,
e trilha, e vinheta e tal, não sei o que, tudo ao mesmo tempo aqui. Eu quero agradecer demais a você que acompanhou essa gravação ao vivo e quero agradecer a você que mensalmente faz o download através do feed da Radiofobia Podcast Network, também através do feed dedicado do Alotênica. Muito obrigado, siga lá, ouça todos os podcasts produzidos pela Radiofobia Podcast Network, ouça também, acompanhe lá o trabalho da Ampere, nosso querido Cris Dias produzindo cada vez mais, e você sabe, mês que vem a gente está de volta com mais uma edição do Alotênica, quem sabe transmitida ao vivo também aqui pelo canal do YouTube. Contamos como sempre com o seu download, com a sua audiência, um abraço e até lá. Este
podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcasts para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.